Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para seus ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para que possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos culturais. Esse podcast é produto de extensão dos encontros do projeto Descontrole Remoto, Literatura como Sobrevivência, Indagação e Transformação em Tempos de Isolamento Social, o qual possui relação dialógica com outras ações de extensão, pesquisa e ensino voltadas ao fazer e refletir da arte e cultura nos diversos campos do IFSC, como o Grupo de Teatro Palcolete, o Projeto de Extensão nas Entrelinhas, também o Jornal Literário do IFSC, o Curso de Teatro do Campus Joinville e também como fazer protagonista dos estudantes e a presença horizontal e transformadora da comunidade externa com o Instituto Federal. Eu sou Aline Guérios e nesse episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a produção literária de dois artistas brasileiros. Nós temos a honra de ter aqui presente remotamente hoje Karina Maia, que é atriz e dramaturga gaúcha, e o Ni Brizante, poeta baiano. E nós vamos conversar sobre um recorte das suas obras, Sossego, que é um texto dramático de 2020, e também o livro do Ni Brizante, Amor Livre é Pleonasmo. Obrigada por aceitarem o convite do IFSC. Também agradeço a presença da comunidade externa, das estudantes extensionistas, Flávia, Bianca e Kathleen, e dos demais servidores do Instituto Federal aqui presentes. Obrigada também pelo trabalho do produtor multimídia Jefferson Vieira. E então, para apresentar esses artistas hoje, de forma mais detalhada e poeticamente, do jeito que eles escrevem, eu lerei as biografias deles aqui de forma bem diferente do que a gente está acostumado academicamente de ter a descrição. Então, proponho também para quem está escutando que tente fazer uma biografia assim, né, de vocês aí em casa. Como que você descreveria quem que é você no Instituto Federal ou quem que é você no Brasil ou onde tu mora aí? Mas começo pela biografia da Karina. Karina Maia nasceu em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e saiu de lá aos 20 anos carregando a fronteira no peito. Esse não lugar marcou a menina que vive maneando as pernas entre dois amores, a história e o teatro. Deste triângulo nasce o drama. Poeta da intuição e também do desejo, Karina tece palavras sem regras. Movimenta o Encontro Poético Literário Sarau das Atrevidas, desde 2014. É produtora cultural no Laboratório K, atriz por vocação e ensinadora por formação acadêmica. Em 2016, tornou-se mãe da garota Nina Aurora e é também autora do livro que a gente discute aqui hoje, Sossego, de 2020. Obrigada, Karina, pela sua presença. Seja muito bem-vinda.
Olá! Eu estava ligando. Eu agradeço o convite para participar desse evento. Eu acho importante esses encontros de poder dialogar e ter esse momento de troca, assim, porque nesse momento pandêmico universal a gente fica tão intocado que às vezes fica sem a resposta, assim, do que está acontecendo com as outras pessoas, e poder ter esse contato com estudantes, né, é muito, muito gratificante. Eu agradeço mesmo e parabéns pelo evento temático, assim, bem legal.
Obrigada, Karina. E sobre o Nivaldo, então, Ni Brizante tem 25 dentes, amou 8.522 vezes pessoas imaginárias e possui dois corações, Flora e Bento, que batem fora do peito. Quando os boletos chegam, ele chama-se Nivaldo Brito dos Santos. Nasceu no verão de 85 em Acajutiba, Bahia. Desde 2004, está tentando viver em São Paulo. É graduado em letras e seus textos literários foram traduzidos para o francês, inglês, espanhol e italiano. E é autor também de Tratados sobre o Coração das Coisas Ditas, Para-brisas, Se Eu Tivesse Meu Próprio Dicionário, A Revolução dos Feios, Bichos nas Estradas, Meninos que Não Vão a Casamentos e outros. O Ni Brizante é editor da Selim Trovoar, desenvolveu práticas de incentivo à escrita e leitura pelas periferias do Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, México e Cuba. E também ele pensa que poesia é o que a gente sente e o resto é literatura. Muito obrigada pela sua presença, Ni Brizante. Seja bem-vindo ao IFSC.
Rapaz, boa noite. Agora que vocês já sabem que meu nome não é Ni Brizante, a gente já é amigo, né? Acho. Você já sabe como vem meus boletos. Achei massa esse encontro, agradecer o convite. Uma feliz aí de estar com a Karina, assim, pessoa que eu gosto e admiro, como diria o Mano Brown. E aqui tá meio esquisito, né? A vida. Então, acho bem massa pessoas em torno da palavra, como antes, em torno da fogueira, né? Então. Simbora.
Esse estar pandêmico do mundo é estranho também a gente estar tá aqui, né, sem se olhar, sem olhar nos olhos, uma coisa que faz falta, sem um abraçar que faz tanta falta. Enfim, obrigada, Nivaldo, pela presença. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a obra da Karina Maia, que chama Sossego. Eu até tenho a curiosidade depois de saber, Karina, como foi publicada esse ano. Se já tem algum grupo que pensou em produzir alguma coisa, ou se a gente do Palcolete pode pensar numa leitura dramática para ela, enfim, que tu me conte isso depois. Mas com a leitura que eu tive recente desse texto dramático, o que eu tenho claro para mim assim é que sossego desassossega, né? Totalmente quem lê. Bom, então eu vou ler, mas lá na página 24, a personagem gaúcha diz assim: Eu fico pensando, acho que o vinho me deixa otimista. Se a gente corresse, dava para ter uma vida menos merda. Segue meu raciocínio. Tu, eu, no interior, numa cidadezinha qualquer que ninguém conhece a gente. Sem a zoeira toda de ter que matar um leão por dia. E aí, quando a gente tem a gaúcha falando isso, eu vou então ambientalizar quem que é essa personagem, né? Mas ela sobreviveu a uma violência física e sexual. A maternidade dela foi precoce e foi negada, pois ela foi a criança foi tirada dela quando ela encontrava-se privada de liberdade, bem pelo fato de tentar se defender de um estupro. Então tem isso também da negligência familiar em relação à criança, em relação a ela, essa situação de enclausuramento dela. E ela é uma personagem que questiona muito, ela questiona o acesso desde os meios de subsistência, o comer diário, né, das pessoas, e principalmente dessas pessoas marginalizadas em regiões periféricas, até os artigos considerados de luxo, que só algumas pessoas têm o acesso. Ela questiona a própria propriedade privada, questiona essa realidade bruta qual o sistema impõe a essas pessoas e principalmente deixa claro que isso não é uma escolha delas, né? É uma coisa que vem por uma imposição maior do sistema. Nesse teu texto dramático, Karina, chamado Sossego, você aborda essa história de um casal periférico. Eles buscam em algum momento sair daquela realidade de violência diária, esse cotidiano que fica bem claro ali, né? O acesso às armas, às drogas. Então eu queria te perguntar sobre esse sobreviver dia a dia deles, se você poderia falar um pouco mais dessa personagem, como tu chegou nesse texto dramático para a gente, por favor.
O Sossego, ele tem uma história longa, na verdade. Ele começa lá em 2013 e ele foi escrito aos pouquinhos, assim, o início, meio e fim. Ele tinha 6 páginas no início. Eu tinha umas leituras, assim, sobre como a Maria Carolina, a Carolina Maria de Jesus, sabe? Ela sempre foi uma sobrevivente, assim, tem bastante dela, assim, nesse contexto sossego. E a gaúcha, ela tem uma vontade muito grande de transformar essa condição que eles vivem, esse correr todo dia, arranjar o pão todo dia é um novo dia, todo dia é uma sobrevivência. Esse sonho que ela tem, ela é um grande sonho, na verdade, porque dentro de uma condição de sem falta de estudos, falta de acesso a bem-estar social básico, que é tu almoçar, jantar, sabe? Almoçar, ter três refeições diárias, assim. E o Sossego é um cara que ele é mais velho e ele já passou por muitas coisas. Não fico, eu deixei assim, não deixei muito claro o que, que é que o Sossego faz, para deixar na cabeça mesmo do leitor e de quem for montar, assim, achei interessante tu falar, assim, com certeza seria legal vocês fazerem uma leitura, porque as leituras elas também dão mais interpretações, assim, para os textos, né? Esse sossego que se busca, na verdade, é uma metáfora dessa família que está junto agora e eles pensam em se virar esse sonho de transformar a realidade, mas sempre atravancado como se fosse uma pedra no caminho, esse sistema, o sistema onde eles também são um casal de pessoas negras que já estão por serem pobres, por serem negros, já são vistos à margem da sociedade, à margem de privilégios. Então, eles são a vida para eles é mais conflituosa, assim. O que eles precisam arranjar todo dia. Imagino assim, eles vivem de certo mangueio e a gaúcha tem essa maestria de ser malandra, de viver de pequenos furtos, e ela acredita nessa dignidade que ela tem de merecer também ter participar dessa grande produção que se tem todo dia de muita comida que tem no mundo, mas essa comida não é dividida, por que que ela não pode tomar essa parte para ela, sabe? E o Sossego, ele é um grande quarto de despejo, assim. O que eu vejo é essas pessoas são colocadas à margem da sociedade, pensando assim como a favela, ela é um grande quarto de despejo, como diz a Maria Carolina de Jesus. Então essas pessoas são despejadas da cidade, elas não têm acesso a esses meios de sobrevivência com dignidade, então eles precisam viver de se virar, sabe, de bicos. Isso é mais ou menos o que o texto traz. E como eles também têm sonho de sair dessa condição.
Eu gostei quando a sua amiga Letícia Schill fez a resenha, né, do texto dramático, e ela coloca essa pergunta, ela como historiadora, ela coloca essa pergunta de não como que é, como que, por que as pessoas roubam ou por que as pessoas entram em greve, por exemplo, né? Mas sim, como que há pessoas que com tudo, toda essa realidade violenta e essa realidade injusta que elas estão inseridas, como que elas não fazem isso, né? Então é revoltante pensar e como que outras pessoas, como que algumas pessoas não se revoltam. Mas é bem isso. Como que o faminto que rouba é culpabilizado como o malvado, o bandido, ao passo que a gente tinha que pensar, poxa, como que tem pessoas famintas? Porque eles estão numa condição que, sim, ali o roubar foi quase que imposto, né, Karina? Acho legal frisar isso, de que a realidade é dura desse sentido, né? Não é, às vezes, uma escolha. Pensando nessa trajetória que tu carrega a fronteira no peito. Então, se você poderia nos contar um pouco dessa tua trajetória mulher até tu chegar nessa obra. Na sua construção, não só de personagens, que tu já falou um pouquinho aqui, mas a tua história mesmo como atriz, como que tu chegou a fazer uma dramaturgia, né? Como que foi esse caminho? Se tu quiser ler uma outra parte de Sossego pra gente também, fique à vontade.
Eu tenho uma parte que eu acho bem interessante que fala um pouco sobre como ela a gaúcha vê quem são as pessoas que ela admira, assim, que é na página 25, que ela fala: eu subo essa ladeira todo dia. No caminho tem um açougue, um meio das hortaliças, as irmãs do Cabuíra, o Fortaleza, o entulho e a comunidade dos recicladores. Todo dia eles estão ali de sol a sol. Aí depois ela segue falando na outra página. Cada passo que eu dou, eu tento esquecer que esse bando de gente batalha pesado dia a dia. Eles são as melhores pessoas que eu conheço. São a própria comunidade, são o verdadeiro Brasil. Como que faz, né, para chegar nessa dramaturgia? Eu sou de Uruguaiana, lá fronteira é um não lugar, eu chamo de não lugar porque fronteira com a Argentina, as pessoas que moram em Uruguaiana, elas têm que se ver o oposto das pessoas que são da Argentina, e a Argentina tem que ver, passa pelos livros da cidade, elas acham que são o oposto do pessoal que mora do outro lado. E eu acho que um pouco disso também é como as pessoas se veem na cidade, sabe? A favela é separada do centro, é periferia, é a região central, e isso as pessoas carregam muito. Eu, quando saí de Uruguaiana, Uruguaiana é uma cidade de fronteira, mas é pequena também, vim para Santa Maria estudar teatro, e acabei chegando achando que estava chegando em Nova York, assim, porque era muita gente diferente e tal. E depois eu vi que, na verdade, não é tanta modernidade assim. E aí acabei indo estudar história. Vim estudar teatro e acabei estudando história, porque acabei gostando muito de pesquisar mais, como eu sempre gostei de escrever. Eu queria ter mais embasamento, assim, para escrita. E aí depois finalizo a faculdade de História, onde também pesquisei História do Teatro aqui em Santa Maria, e fui estudar Artes Cênicas. E acabei ficando um tempo sem escrever poemas desde a adolescência, assim, mas acabei trabalhando por 10 anos em teatro amador aqui em Santa Maria. E esse trabalho também me deu vontade mais ainda de me dedicar à escrita, e às vezes ficava treinando a escrita. E muito contato com literatura dramática, com a literatura dramática marginal, que é Plínio Marcos e outros autores, que eu acho bastante interessante essa realidade que eles trazem. E em 2013, eu fui passar um. Fui morar em São Paulo, tentar a vida lá, me retirei de novo de uma cidade, e aí mudei de estado, e lá eu senti uma vazão artística, assim, me entusiasmei mais, assim, com as pessoas que eu encontrava, que trabalhavam com arte, com os saraus. Eu digo assim, os saraus, eles foram um portal. Eu conheci o Saraus e vi pessoas se encontrando para falar as suas artes da palavra, sua escrita, e outras pessoas gostavam de escutar a poesia, e isso me deu um impulso, assim, da escrita, mais do que antes, assim. E foi nesse contexto que eu comecei a escrever esse livro. E com o tempo ele foi criando mais corpo, assim. No final de 2013, eu decidi vir embora de volta para Santa Maria, porque eu tinha trancado a faculdade que eu tinha começado de artes cênicas, e eu vi que aqui na verdade, eu tinha me aquerenciado, como a gente diz aqui no Sul, a gente se aquerencia, cria raízes, e eu senti um pouco dessa. Talvez a gaúcha tenha essa coisa de: ah, vamos para uma cidadezinha do interior, vamos parar de caçar um leão por dia. Acho que era um pouco eu, esgotada da loucura de São Paulo, de estar sempre com a corda no pescoço, assim, que realmente, eu digo que São Paulo te dá muitas promessas, assim, promessas de várias oportunidades, tudo, mas a correria que você tem que fazer para cumprir todas as promessas que você tem que ter, puxa, assim, admiro o Nick, foi 2004, para lá até hoje. E, né, é muito legal, mas eu acho que eu sinto que eu fui um pouco velha, assim, para São Paulo, mas um pouco da minha história, assim. E a gaúcha tem, que eu me vejo em relação à gaúcha, é essa coisa, o um sonho de, não, vou voltar, vamos para uma cidade interior, vamos fazer vida lá. E eu acho que nesse sentido, eu sou eu um pouco, eu lírico, eu gaúcha, voltando, eu mesmo voltando para o sul. Mas assim, no texto, a gaúcha não é a gaúcha, tem essas pegadinhas assim no texto, que a gaúcha não é gaúcha, quem é gaúcho mesmo é o Sossego. É ele que saiu do sul para ir para outro lugar, mas ele meio que se acomodou, assim. E acho que é isso, eu também trabalho com teatro, é a minha grande paixão, que eu digo da história, que eu trago muito assim, da história, que eu coloco muito do meu estudo também na escrita, assim. Principalmente na questão social, que eu vejo que é importante se posicionar enquanto artista. E a minha posição vai aparecendo assim, minha posição como artista, né, o que eu acredito.
Obrigada, Karina. É, quando tu falou do Ni também, tá em São Paulo desde 2004, eu vou passar a palavra para ele, mas antes só fazer o comentário que todos os encontros que nós tivemos até agora aqui, todas as pessoas convidadas falaram em algum momento do Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. Então é uma obra que está acompanhando a gente em todos os encontros. Nós não fizemos ainda um encontro só sobre esse diário dela, né, publicado lá em 1960, mas pensar que em todo artista tem um pouquinho dessa inspiração, principalmente os artistas que vêm desse contexto de cidade grande ou de comunidades, enfim, a própria Conceição Evaristo. Obrigada por compartilhar a tua história de historiadora e atriz conosco. Eu vou passar a palavra para o Nivaldo, então, até estranho chamar ele pelo nome dos boletos, Nivaldo Brito Santos. Mas se tu poderia me falar um pouquinho para a gente dessa sua publicação. É, tu tem, então, tanto Amor Livre Não É Pleonasmo, mas também A Revolução dos Feios, de 2018, que conta bem nesse conto com o mesmo nome, né, que dá nome ao livro, mas esse menino que saiu da Bahia e foi rumo a São Paulo, então, tá aí desde 2004, e eu abro aspas do teu conto que diz que assim nunca pôde sair desta casa. Então, é o contexto que ele está visitando a casa, né, e nunca pôde sair dessa casa. Do mesmo jeito que ainda estou nos livros que eu li, nos casamentos que afundei, nos abraços que aprendi com os meus amigos náufragos, nunca pude sair. Nunca pude sair das humilhações que purguei por ser Bahia em São Paulo, sem padrinho, nem jeito com o inglês e com o pagode. Ni Brizante, quem que é esse artista que se vê hoje autor de vários livros, editor também, que compartilha momentos com a Luísa Romão, que é uma poeta maravilhosa também brasileira, que é compartilhado pelo Emicida nas redes sociais. Conte pra gente quem é esse retirante, que, como o teu próprio dicionário diz, faz a sua própria pátria. Por favor, seja bem-vindo.
Pô, valeu. Eu vou ler um texto aqui do livro A Revolução dos Feios. Na escola, todo mundo achava que fazer poesia era coisa de doido, viado ou vagabundo. O meu pai tinha certeza. Mãe era quem dizia para eu não me conformar. Foi a primeira pessoa a costurar as minhas asas. Agora entendo. Escreveu uma maneira de rezar para algo que a gente ainda não sabe que acredita. Às vezes, um livro pode salvar muita gente, menos quem o escreveu. Na infância, lá em casa, não tinha livros. Escrevia para não esquecer que também sou feito de histórias, igualzinho Galeano, e que minha palavra não precisa competir com a dos outros. Coexistir é mais bonito que vencer. A poesia não precisa me dar nada para que eu a defenda. Os livros haveriam de me ensinar tudo o que não pude viver, mas senti, imaginei. Hoje, eu faço tudo para me cercar deles. Não saio de casa sem. Literatura é uma espécie de cápsula do tempo, sabe? Convencer alguém da utilidade de um livro é tentar descrever o azul depois de ouvir Patativa do Assaré. Pessoas têm as fases da vida marcada por trilhas sonoras, filmes, grandes acontecimentos. Eu lembro mais do que vivi pelo livro que estava lendo na época. A nona tentativa de suicídio veio simultaneamente com a descoberta de admirável mundo novo. 1984 me fez compreender as justas funções de silêncio, entrega, joelhos, cozinha. Nunca mais foi a mesma depois de quarto de despejo. Não entenderia tanto vadiagem e greve, não fosse Jorge Amado. Não sabia que a minha terra natal era tantas e nenhuma, até alcançar Gabo. A mulher que mais amo nasceu enquanto eu virava as páginas de um Drummond. Eu senti muito. Fiquei até aborrecido quando me dei conta que um livro nunca repete sua história. Mas antes que a tristeza colorisse todas as cantigas de amor, eu batizei. Me batizei com a palavra mais leve. Nenhuma solidão superaria o abraço dos livros que me trouxeram até aqui. Às vezes acho que gostaria mais dos livros se não houvesse para onde voltar depois. Não gosto tanto da realidade. Quando grito, deixo evaporar quem sou no vento. Quando eu escrevo, não. Tatuo na eternidade do risco a fração do que sou. Quem assovia uma canção, grava estrelas no firmamento. Coração latindo uma balada sem disco. Uma palavra pode alterar toda uma história, de fato. Uma pessoa também pode ser medida pelo que diz ou cala. A poesia talvez não seja capaz de mudar vidas ou salvar o mundo, mas tem feito valer instantes, muitos. Dentre as coisas ridículas, poucas se comparam às tentativas de explicar um amor, um erro, um poema, enfim. Se é um trecho de um livro, né? A Revolução dos Feios, ele foi editado em 2015, 2016 pelo escritor Ferrez, aqui no extremo sul da zona sul de São Paulo. E, como eu falei, eu cheguei em São Paulo. Após terminar o ensino médio, eu tinha uma mochila e e eu nem tinha coragem tanto assim, mas eu só tinha basicamente meu corpo assim. E eu queria fazer letras, e eu nem sabia o que era letras, mas eu sabia que um carinha chamado Fernando Pessoa tinha feito letras. Eu achava que fazer letras era uma coisa legal. Eu sou a primeira geração da minha família a ir para a escola, pais, mães e todas as pessoas anteriores, né? Tiveram o privilégio de ir para a escola. E fui bolsista do ProUni aqui em São Paulo, fiz tudo quanto é subemprego, assim, e normal, assim, minha história se parece com a de um monte de gente, como diz o Belchior, jovem que desce do norte para cidade grande. E aí é isso, hoje eu trabalho com edição de livros, não tenho nenhuma afeição, nem pretensão de dizer, como é massa, porque minha livraria é minha mochila, era, aliás, que agora com nesses dias né, isolamento, não se pode mais, mas eu vivo literatura, assim. E aí, além dos meus livros, né, de ter publicação do que eu escrevo, também desenho, estou tentando pelo menos, edito alguns títulos de pessoas também que vendi quebradas diferentes, espaços diferentes, mas ter o poder ou de alguma maneira participar de vozes, né? E aí já editei livros, por exemplo, editei, revisei, enfim, desde o Rashid, a própria Cidinha da Silva, nomes assim importantes como a Karina Maia Di, que já a honra também de fazer um pouquinho parte, e acho uma massa, assim. Quando eu organizo a Trovoar, que é a editora, né? E que é um evento que eu faço, um evento, uma realização nas escolas rurais de onde eu venho, que é de Acajutiva, mas né, no caso nas periferias de Acajutiva, e aí trocando ideias sobre literatura, oficinas de escrita, que é uma coisa que me interessa demais, que é isso da memória, né? Quem conta as histórias e tudo assim. Posso ler um texto curtinho aqui?
Fique à vontade.
Duas retificações aí. O título do livro é Amor Livre é Pleonasmo, e é Bichos nas Estrelas, o título do livro, assim. Esse que eu vou ler é desse livro chamado Artefatos. E aí, se você tiver amando alguém, se ligue, viu? Essa é para você. Eu sempre quis dedicar um poema pra alguém, assim, aleatório. Tipo, igual nas rádios, sabe? Não sei se aí tem essa cultura. Essa música vai de Cleodemir, sou para Josiane, com amor. Para você aí que tá amando, que tá com o coração pensando já naquela pessoa, e se você tá negando, falando, eu não tô amando, mas já pensando naquela pessoa, é porque tá amando mesmo. Quando você devolve a aliança, os presentes e as chaves, e os olhos e os sonhos, ainda não é o fim. Quando você para de pensar na pessoa, ainda não é o fim. Quando você deixa de ver o riso dela na alegria das outras, ainda não é o fim. Quando você foge de casa meia-noite sem ter para onde ir, ainda não é o fim. Quando você para de mentir para não ter que dizer nada, ainda não é o fim. Quando você apaga o nome dos contatos, exclui as fotos, deleta a música, ainda não é o fim. Quando você vai lá, muda o cabelo, abre conta no Tinder, entra em outros relacionamentos ou quebra o recorde de 74 paixões numa semana, ainda não é o fim. Quando você para de mendigar atenção e carinhos, para de dizer, ei, me ligue, me responde, vá, ainda não é o fim. Quando você compra roupas novas, faz dieta, muda o CEP, você conta para a família que acabou, ainda não é o fim. Ah, eu não vou ler todo não, mas esse texto está no meu livro chamado Artefatos, está disponível, viu? E aí, se vocês quiserem, depois chamar no contatinho, esse livro é mágico, porque ele só funciona se você abrir. Igual todos os outros, mas ele é mágico. Valeu.
Não, e ainda não é o fim do texto, isso que é legal, né? Não é o fim do relacionamento e também não é o fim do texto. Então, se tu quiser ler esse texto inteiro, faça o contato aí com o Nibrizante e adquira seus livros maravilhosos. Ele manda um kit, sempre manda presente junto, arte, sempre manda cartão postal, né, Ni? Legal, gratidão pela sua leitura. Aos corações partidos. Matou a sua
Pô.
vontade, então, de mandar um salve pra galera no rádio, né?
Rapaz, eu tinha mó inveja, assim, que lá em casa tinha um radinho de pilha, mas a gente não tinha telefone para ligar. Aí ele passava, né, final de semana, assim, escutando as rádios, aí o pessoal ficava, essa vai para fulano e tal, aí só ficava só de tabela, assim, escutando as dedicatórias dos outros. Era uma espécie de voyeurismo forçado, assim, de ver, né? Aí eu acho mó da hora, quando eu li um poema, assim, que eu vi alguém dedicando, falar, esse poema vai para fulano de... acho mó mágico, assim, a dedicatória de um livro, seja... Né, o texto, a obra toda, assim, tem um nome ali, eu fiz esse livro para você, assim, acho tão, nossa, mágico. Enfim, já falei demais. Tá,
Legal,
vamos lá.
as meninas estão perguntando qual é o nome desse poema.
Vou fazer um merchan rapidão, velho, porque, né, além dos livros, eu acho uma massa, assim, a gente fala muito de literatura e de livros, mas eu acho que tem muita gente que é alfabetizada sem livros, assim, né, pela rua, pelos letreiros e tal. E aí eu faço uns outros rolês que é, por exemplo, colar lambe lá nos pontos de ônibus, nas escolas, lambes com poesia que você lê de uma passada, assim, que são dos princípios da arte de rua, né? Você lê enquanto caminha e tal. E os postais também vêm daí, outras maneiras de pensar literatura que não é essa fechada, né? Não é essa com essa mágica da tecnologia do livro, né? E livros curtos, né? Livros que sejam possíveis, né? Fala muito de literatura, fala-se pouco de formação de leitores, né? Fazer esse intermédio, esse meio de campo, assim. Ou muita escola, cadeia, tudo quanto é lugar, né? Falar de literatura e aconteceu isso, em geral acontece bastante, né? Mas das crianças perguntavam, oh, é isso que é poeta, né? Me olha assim com a cara de veterinário, assim. Tipo, é isso, né? Eu queria muito ter tido essa experiência de ter um poeta na escola. Tipo, um poeta, quer dizer, uma pessoa estranha mesmo, para dizer, rapaz, existem pessoas estranhas no mundo e que vêm à escola falar sobre sua estranheza, tá entendendo? Aí eu acho mágico. Eu acho que literatura, muitas vezes, pode ser uma palavra cruel.
Não, e romper também com essa ideia de literatura que é tão academicista, né? Quando tu fala dos lambe-lambe ou de outro estilo de literatura mais visual, ou até o teu próprio, se eu tivesse meu próprio dicionário, que é uma ideia assim de uma leitura mais condensada, né? Enfim, que dá para vários públicos e atinge diferente de uma literatura que às vezes é considerada mais acadêmica. Enfim, legal pensar nesse teu trabalho também, nas escolas de formação de leitor. Eu agradeço, Ni. Eu vou passar a palavra para a Karina, que a gente tem aqui um poema dela, que está, na verdade, na orelha aqui do livro Sossego. Pensando nesse poema que você lerá para a gente, Karina, no lugar de autora, se você poderia falar desse eu lírico, no poema e contar mais sobre essa filha da cidade que tu fala no poema e em relação a esse poema com o teu texto dramático, por favor.
Tem gente que se constrange perto dela, fala seu nome baixinho ou nem olha quando ela por ela passa. É assim com todo filho renegado que caiu na roda dos enjeitados, mas ela se mostra, cresce e briga, pela rua ri, debocha. Quando sangra, mancha tudo: jornais, postais, carícias. Só fala o que inventa. É família, é vela, é lata, é da cidade, a filha bastarda. Esse é o lírico. Ele tem um acróstico ali que ele fala sobre. É família, é vela, é lata. É a favela, favela. Porque, ainda falando sobre a nossa maior escritora, Maria Carolina, quando eu li lá com 18 anos, eu acho que foi com 18 anos, esse livro da Maria Carolina de Jesus, O Quarto de Despejo, ele abriu a minha cabeça para ver que havia uma realidade diferente e uma forma diferente de se expressar no mundo, porque a fala da Carolina é muito poética e a escrita dela é uma escrita muito própria dela, e ela luta com as armas que ela tem. A escrita dela é um arsenal. E sobre essa filha da cidade, é porque aqui no Brasil, por exemplo, lá em 1915, 1905, agora não vou lembrar a data, houve uma expulsão das pessoas que viviam nas cidades, queriam se formar os centros urbanos, e chama-se de limpeza, né? Tanto os bairros chamam-se higienópolis, porque para se embelezar, se tirava as pessoas pobres das cidades, dos centros, e se colocavam em periferias. Então, se cria grandes periferias. E essas pessoas, assim, elas são consideradas marginalizadas. E essa é a filha bastarda da cidade, que ela não tem acesso a tudo que a cidade tem. Aqui em Santa Maria, por exemplo, há uns anos atrás, tinha-se passe livre aos domingos, onde as pessoas pobres podiam vir ao centro para poderem participar da vida do centro da cidade. E se fez uma campanha, que é uma cidade muito, muito, muito conservadora, se fez uma campanha para que não tivesse mais esse passe livre, deixando as pessoas mais pobres na periferia sem ter acesso. É disso que eu estou falando nesse poema. E falando agora sobre essa escrita, como fazer com que as pessoas se encorajem a escrever, se encorajem a ler, tenham essa arma também de luta, eu digo assim, a escrita ela é uma ajuda, não no sentido literário da autoajuda, aquela que se vende em milhares de livros. A autoajuda da escrita é você, quando você escreve, você se reinventa, você faz uma versão nova de si. Você não precisa escrever para mostrar para as pessoas. Escreve, mostra se quiser. Pode guardar numa gaveta ou, de repente, ir para um sarau, que, como o Sarau das Atrevidas, eu criei em 2014, quando eu voltei para cá, para Santa Maria, porque aqui não se tinha encontros de pessoas para falar suas poesias. Os poetas que eu conhecia eram poetas de gaveta, como eu, era uma poeta enrustida, e escrevia, mas guardava tudo, ou só vai para rede social, Facebook, e aí acaba que as pessoas não conhecem, não se falam cara a cara. Então eu chamei uns colegas e disse: vamos fazer um sarau assim, assim, assado, que nem eu conheci em outros lugares, as pessoas vão ler poesias. E aí a gente concordou, né? Arranjou um lugar para fazer, se encontrou várias pessoas e começamos a fazer encontros literários, encontros poéticos. E muitas pessoas começaram a participar do Sarau dos Atrevidos. Ele acontecia uma vez por mês, aqui em Santa Maria, aconteceu desde 2014 para cá. E muitas pessoas iam sem saber o que ia acontecer, e a partir dali se entusiasmavam e começavam a escrever. E Saraus Atrevidos é isso: atreva-se a escrever, atreva-se a ler poesia, a ouvir poesia. Porque eu acredito muito no poder da autoexpressão, sabe? Você poder dar voz àquilo que você sente. E um pouco disso, assim, que fala, sabe? Também é uma forma de romper fronteiras, né? Fronteira do contato um com o outro. E uma coragem de poder falar aquilo que sente olhando nos olhos das pessoas. Eu vou ler aqui um poema que é mais ou menos o que é o sarau. Eu sou o sarau dos atrevidos, não tenho meio nem fim, e tenho som e tenho voz, mas não sei pedir licença. Nasci, tô crescendo, sou alegre e sou denso. Meu berço é um ateliê, me alimento do seu atrever. Logo vou estar na rua, junto à poesia crua. Esse logo vou estar na rua, junto à poesia crua, acho que foi uma previsão, assim, para esse momento de pandemia, que hoje o sarau acontece uma vez por semana, no perfil do Saraldo pelo Instagram, em live, e a gente não tá mais na rua, porque antes a gente ia fazer sarau, e tinha esse encontro presencial e também na rua, mas agora não tem rua, né? A rua virou a nossa casa, assim. Obrigada, gente. Acho que é isso.
A rua somos nozes, né, Karina? Achei legal o teu diálogo e tu falar também do sarau das atrevidas, porque me lembrou o Coperifa e a gente já pensa em Sérgio Vaz, né? Mas a importância da palavra sair da estante do livro, né? Dela se materializar também na voz. O próprio Sérgio Vaz fala isso da folha do papel do livro que se fica lá na estante é madeira falida, né? Então, ao passo que tu leva a poesia para as pessoas assim, na fala é muito muito lindo. Parabéns pelo trabalho de vocês dois. Eu vou chamar a extensionista Kathleen, que é do nosso jornal literário do Campus Itajaí, para ela ler para gente, por favor, um poema do Ny Brisanti. Tá lá no livro que ele já citou de 2019, Amor Livre é Pleonasmo, porque é de verdade. O amor não é posse, é pertencer. Ny Brisanti já falou isso pra gente, então é redundante a gente falar em amor livre, né? Kathleen, por favor, seja bem-vinda e fique à vontade para ler o poema.
Boa noite a todos. Acerca do céu, apenas anjos caídos têm opinião. O exército da poesia é formado por sete patrões de passarinhos, invisíveis, que não se calarão. A página em branco é meu risco diário, neste perigo que me acho, no traço que me esqueço. Escrevo, como quem nina uma criança, antes da guerra. Poemas são faíscas do infinito. Diante de labirintos, asas. No inverno mais tirano, fogueira. Pretender tocar o coração de alguém só com palavras é querer atravessar o Saara numa canoa. Se todo poema é cópia de uma pessoa, cartas de amor já fizeram mais mudanças que manifestos. Escrever é gritar dentro da água, amar também.
Obrigada, Kathleen, estudante do Campus Itajaí, que eu já falei, mas ela organiza as edições do jornal literário e durante o isolamento social, nós estamos organizando os textos também para a próxima publicação remota, que projeto que iniciou lá com a professora Ju Nadal, que foi professora substituta de português, mas também todo mundo fica convidado a seguir o jornal literário e publicar no jornal literário. Estudantes e servidores são super bem-vindos. Obrigada, Kathleen. Pois é, poesia é isso. É cópia de quem escreve, é carta de amor, é manifesto, é esse gritar dentro d'água, né? Do mesmo jeito que amar também é. Gostei muito desse poema, obrigada pela leitura. E a gente pode pensar nessa escrita do Ny Brisanti, principalmente nesse livro, mas eu percebi isso também na Revolução dos Feios. É esse hibridismo de gêneros literários, que é tão interessante, né? Romper com um certo purismo dos gêneros literários. e também esse diálogo que ele tem com outras linguagens artísticas culturais que a gente já citou aqui, mas o lamb de poesia, ou a própria poesia falada, que a Karina também citou, e a gente queria saber de Tini como que é esse processo de artista que, além desse amor livre que tu acredita, também tem na escrita a fuga de amarras, de padrões, de regras. Você que, como artista, rompe com barreiras e fronteiras, sendo essa faísca de infinitos. E aí tu poderia também responder já a pergunta da Sabrine, como que foi esse processo teu do escrever, do teu lugar de fala de menino do ensino médio, né? Como se deu para você, no perfil de masculino, a poesia na adolescência enquanto aluno do ensino médio? Então, a Sabrina estuda isso no doutorado, e aí ela diz que sente que o afeto, o olhar sensível, mobilizado pela palavra na poesia, é muito mais difícil entre adolescentes meninos, devido às opressões e comportamentos esperados, essa quase masculinidade tóxica, né, que espera-se deles. Eu misturei duas perguntas, Nis, se tu puder, senão a gente divide.
Rapaz, você botou pra lá agora, né? Eu vou começar pela pergunta da Sabrina, que veio antes. Eu acho que não existe um lugar construído para nenhum de nós, né? Assim, acho que isso eu não tô falando só na... Aliás, não tô falando em nenhum campo, né? Acho que na vida, né? Acho que todo mundo teve que, cada um a seu modo, se criar o seu lugar no mundo. Valeu, Kathleen, pela leitura do texto, muito maravilhoso, assim, muito lindo. E eu acho que nesses lugares mesmo, diante desses enfrentamentos, desses preconceitos, violências e tudo, acho que cabe não. Não existe um caminho percorrido que valha para outra pessoa, né? Então, tem várias maneiras que cada pessoa vai ter que responder mesmo, assim. Para mim, era bem... Já escrevi sobre isso, né, sobre essa experiência, como era, sei lá, trocar cartas, bilhetes por balas, assim, na escola, né? Tipo, só que era isso, assim, bem aquele serviço da... Estou comparando bem exageradamente, mas da Geni, sabe? As pessoas querem quando convém, assim, mas, na real, acha bonito tudo, mas, tipo, ninguém quer ter um filho poeta. Tipo, a sociedade acha massa, assim, mas ninguém quer ter um parente, né? Eu tô falando poeta, mas troco poeta por várias outras palavras aí, e chegaremos em um lugar que não é o mesmo, óbvio, mas estão ali. Então, acho que na escola, e não só nas escolas públicas, né? Acho que no mundo mesmo, né? Esse lugar da sensibilidade, do afeto, muito se louva, né? Mas até ali, né? E aí tem toda essa construção mesmo, que é imposta, que é concreta e é violenta e mata e bate e faz tudo, assim, que é dessa... Nem sei se cabe mesmo, às vezes, esse termo masculinidade, né? Porque acho que é muito mais profundo que isso, assim. E acho que é isso, tipo, a vida vive... Isso é Guimarães total, né? Que a vida quer da gente coragem, né? E cada um encontra ou perde, ou se acovarda, também cada um responde diante da sua, assim. O que eu posso fazer, o que eu tento fazer toda vez que eu vou na escola, toda vez que eu, sei lá, pego no microfone, acho que é ser o que eu posso ser, assim. Inclusive, eu faço um monte de coisas, tem um disco de poesia também gravado, se quiserem conhecer, chama-se Algodão de Fogo, está disponível em todas as plataformas. Alguns trabalhos também de camiseta, enfim, poesia em um monte de plataforma, assim. Não é necessariamente porque, oh, nossa, como ele é empreendedor, como é... Não, é porque é a maneira que eu encontro de viver também, né? De fazer aquilo que ninguém vai fazer por mim. Aliás, ninguém nunca bateu no meu ombro para dizer, oh, como você é massa e vamos lá, né? Tudo foi muito isso, assim, essa ideia de que você, enfim... faça que tudo vai dar certo, né? Não, assim, acho que eu sou muito mais, tem muito mais exemplos de coisas que deram aí muitas aspas aí erradas, né? Mas tá aqui, né? Acho que a poesia, eu não gosto do termo literatura, porque ela diz muito, né? Enfim, para mim tem uma memória boa do termo. Mas ela é a minha vida, assim, eu acho que é isso. Como Marcelino Freire, a Fernanda Montenegro e várias pessoas já falaram, Se isso não for vital para você, vá fazer outra coisa, assim, tipo, então se escrever não for o seu caminho, tipo, aí vem Manuel de Barros, liberdade encontra jeito e tal. Quando assim parece muito simplista, né? E tô sendo mesmo. Mas, enfim, acho que também tanto a Sabrina como ninguém vai esperar que eu responda essa pergunta nesses minutos. Mas acho que é muito solitário, assim, na real, tipo, resumindo mesmo. Acho que cada um sabe de si, assim. Cada um sabe de quantas vezes teve que desistir, baixar a cabeça, ficar calado e tal, porque seja por uma sobrevivência direta ou subjetiva, assim. Eu acho que é isso, criar no mundo essa paixão, assim. É, voltando pro lance do exemplo, assim. É muito massa, assim, quando você fala isso que eu falei, né? Eu vou na escola aí, criança fala, então ser poeta é isso que é ser poeta? É ser, tipo, estranho, assim, e tal. Eu, se ele pode ser poeta, então eu posso ser poeta. Também, assim, inaugurar mesmo, né? Isso, eu acho isso fantástico, assim. Quando eu vou na minha terra natal, assim, o moleque ela fala, nossa, você morava no Barreiro, você é filho de fulano, você tal, e você é poeta, tipo, você escreve, você vive disso, assim. Acho que poucas coisas são tão fascinantes quanto isso mesmo, quanto a história das pessoas, não porque são bem-sucedidas ou mal-sucedidas, né? Mas porque são reais, assim, porque tem coração ali. Acho que a vida respeita um tanto quem se põe, assim, quem bota coragem. E aí, sobre essa coisa dos gêneros, né? Pô, velho, eu fico. A gente não sente uma coisa só ao mesmo tempo, né? A gente não só ama e odeia, tipo, respeitosamente, assim, no intervalo, agora vou tal. E por aí vai, assim, várias coisas, né? Eu acho mó legal, assim, mó joia. Eu não gosto do termo legal também. Misturar no livro de contos, encaixar um poema. Acho que também isso é uma possibilidade da autopublicação, assim, desde o meu primeiro livro. Quem faz os meus livros sou eu, assim, na tora, na raça mesmo. E, exceto A Revolução dos Feios, acreditado pelo Ferréz, todos os demais foram autopublicações. E tem uma galera, assim, que e isso, né? É mangueando, seja no sarau, nos divãs, nas ruas, nas escolas, um monte de lugar, assim, que onde a literatura com L maiúsculo aí oficial, essas pessoas que ganham o prêmio nunca passaram, nem né? Nunca terão que passar, assim. Só que é isso, se eu não criar o meu público, se eu não falar para as pessoas que eu existo enquanto poeta, eu não estaria aqui, na verdade eu não existiria, né? Acho que passa um tanto por isso, assim, de encontrar o jeito, a plataforma, sei lá, a maneira de você chegar às pessoas. Tipo, até aqui, sei lá, eu quero bastante assim gravar, fazer mais audiovisuais, né, curtas, sei lá, coisas assim, para vídeo, né? Tipo, acho que é uma das coisas que eu gostaria mais de fazer, né? Porque embora tenha já feito alguns clipes com poesia e tal, acho que é uma coisa que é das que eu fiz a mais cara, assim. E aí, no mais, é encontrando pessoas que estão indo na mesma direção que você e fazer parcerias e botar o bloco para andar, assim. Tipo, a Selim Trovoar nasce disso, né? Nasce desse movimento que é, tipo, quem lê meu livro, quem lê os livros da Selim Trovoar, boa parte das pessoas nunca compraram um livro. Não são pessoas que vão numa livraria, têm o hábito de ir numa livraria, seja comprar ou seja ir numa biblioteca pegar emprestado, né? Mas elas percebem nessa produção algo que está para além do papel, né? Que é, enfim, aí são outros 500, assim. Mas eu acho que eu não respondi nenhuma das perguntas, mas era isso.
É, eu até gostei que tu falou que não teria os minutos suficientes para responder a Sabrina, até porque essa é a tese, né? É o objeto de pesquisa dela, uma pergunta, então é quase que irrespondível aqui. Obrigada, Ni. É, eu gostei quando tu falou também que as pessoas que adquirem os livros às vezes nunca foram à biblioteca ou a uma livraria. E quando eu fui ler sobre ti, eu gostei muito dessa ideia que tu fica na rua mesmo, né? Antes do isolamento social. Esse carregar a livraria na mochila, ficar ali no MASP, no vão do MASP, e isso mesmo de vender independente. A gente acha bonito, mas é igual tu falou, é difícil, né? Então não pode romantizar também a ideia de que, poxa, que lindo. Não, paga pela minha arte, né? Eu vivo disso, paga pela minha arte.
Eu posso só fazer um parênteses, assim, que é mesmo curto, eu vou tentar, sobre isso, assim, sobre esse enfrentamento, vender livro na rua, coisa do independente, assim, muito se fala, assim, com um punho erguido, eu acho que é isso mesmo, assim mesmo. Só que eu acho que ninguém se torna independente porque quer, assim, você falou, né, muito tênue essa linha entre ter orgulho e se garantir, ter uma autoestima, e cair nessa cilada, assim, porque aquilo que eu falei sobre a literatura ser um termo, ser uma história, assim, perversa, a maior parte das pessoas, nem sei se a maior parte, mas muitas vezes, tipo, eu fui não só hostilizado, assim, zoado, tipo, em espaços literários, assim, eu acho muito mais jogo, muito mais. Eu estou generalizando, óbvio, assim, mas eu vejo muito mais dignidade como as pessoas me tratam, às vezes, num ponto de ônibus vendendo livro, trocando ideia, do que às vezes em saraus, às vezes em bibliotecas, em espaços tipo, que são oficiais da cultura, assim, que as pessoas pressupõem que quem está ali são pessoas que têm uma convenção de civilidade, ou, oh, nossa, são cultos, assim. Quero dizer que a maior parte, pelo menos na minha relação que eu tenho com. A cultura oficial, assim, eu não gosto, porque não é um lugar que me é convidativo, assim, aliás, que eu não sou convidado poucas vezes, embora já tenha feito um monte de atividades assim tal, tipo, mas não sei se faz sentido isso que eu tô falando. O tipo, não a lugar das artes para as pessoas que vêm de onde eu venho, que ocupam um lugar, sei lá, que eu ocupo, ou pretendo fazer o que eu faço, não digo nem fácil, né? Não é aberto, né? Então, fazer um livro não é um lugar, ó, nossa, fiz um livro, que maneiro, assim. Então, é isso, tá nos lugares, não só por, sei lá, para curtir ou para aprender, né? Porque é isso, enquanto as pessoas estão no sarau, estão no Islã, tomando sua breja e, sei lá, com suas contas pagas, eu estou ali trabalhando também, né? Então, não estou ali só para curtir, né? Porque ali é um desdobramento do que eu faço, como aqui, por exemplo, né? E várias outras coisas. Muitas vezes as pessoas acham que não é, né? Que não é trabalho. É, já abre outro link, assim, até. Enfim, era isso.
Já pode partir para uma outra pergunta, que eu até conversei com o Jefferson hoje sobre o que é trabalho, né? Como que as pessoas olham assim, ah, que tipo de produção que é considerada o trabalhar? E nesse momento de isolamento social, quem está trabalhando, né? Vou partir para a próxima pergunta, mas antes vou chamar a Bianca, estudante do IFSC Campus Xanxerê, do grupo de teatro Paucolette, para ler um último poema do Nibrizante para nós. E por favor, Bianca, mostre se há esperança ou não nesse asfalto ou no lixão. Seja bem-vinda, Bianca.
Boa noite, tudo bem com vocês? Então eu vou ler o poema. Seja no asfalto ou no lixão, na merda ou nos corações, as flores não param de nascer. Passem longe, fascistas, incendiários e favelas. Caiam fora, políticos, agiotas de esperança. Uma flor nasceu em mim. Estivesse num buquê ou num vaso, seria cadáver. Mas enquanto flor, no asfalto e no lixão, na merda e nos corações, é estrela, é floresta, porta-luz, festa, alimento e afronta. Uma flor nasceu. A partir daí, temos alguma chance. Acordem as crianças, podemos sonhar outra vez. Haverá amanhã. Primavera prevalece.
Obrigada, Bianca, pela linda leitura. Primavera prevalece. Acordemos as crianças, né? Me lembrou muito a flor que nasceu na rua, furou o asfalto, furou o tédio, furou o nojo, né? Pensar em Drummond também, em grande Drummond. Mas se o Ni puder falar um pouquinho para a gente disso, e aproveito para perguntar também para a Karina, se os dois puderem responder uma pergunta que não tem resposta, assim como as outras. Mas sobre essa esperança do nascimento da flor, do poema do Ni, será que a gente pode sonhar que haverá esse amanhã?
Rapaz, obrigado, Bianca. Você chegou chegando aí, viu? Muito obrigado mesmo, que leitura massa. Drummond é bem uma referência das antigonas, assim mesmo, do que eu escrevo, assim. Até chegar em São Paulo, eu achava que para escrever, né, para publicar, é massa falar isso também, essa diferença entre escrever e publicar, assim, que são coisas bem diferentes. O Drummond era massa, assim, foi inclusive minha terceira tatuagem, assim, eu tatuei ele, achei mó massa, eu falei, caramba, enfim, Que coisa mais besta, né, de falar agora, gente, desculpa, não por mim, mas é verdade. E eu não acredito, inclusive, acho que sou uma pessoa, eu tento não alimentar muito a minha fé, porque acho que às vezes que eu acredito, eu não faço muita coisa, assim, acho que eu faço, como diz o Mundo Livre S.A., se eu tivesse fé no fundo, eu explodiria o mundo, saca? E acho que passa por aí, assim, acho que eu faço isso porque se eu faço alguma coisa, porque não acredito muito. Eu direto tenho que lembrar esse mantra, assim, por um mundo que caibam vários mundos, por um mundo que caibam vários mundos, que é um mantra, uma filosofia dos zapatistas, assim, no México. E outra coisa é de outro cara que eu amo muito, assim, o Galeano, né? Tipo, em lugares pequenos, pessoas pequenas fazendo coisas pequenas estão mudando o mundo, assim, né? Não é por esse lugar imenso, macro e tudo, assim, por essa política também, né? É por um futuro melhor, mas também é por um presente possível, assim, a gente criar alternativas agora, assim, imediatas mesmo, porque inclusive eu fico pirando nisso, assim, dessa urgência de fazer as coisas, saca? Tipo, eu quero, enfim, e uma das coisas que mais me angustia nesse tempo, assim, é exatamente essa sensação de impotência mesmo, do corpo, de paralisia e tudo, assim, né? De não poder fazer, não poder gritar, não poder, meu Deus. Aí, mas eu acho que é isso, velho. A gente tá junto, acho que nesse momento, inclusive, estamos fazendo política, assim como em tudo, né? E acho que é uma coisa que tem sido também uma prática muito, muito também de mantra, assim, de repetir, que é isso, assim, dar mais audiência para as coisas que eu acredito do que as coisas que eu combato, sabe? Tipo, não se apaixonar pelas coisas que eu, não me apaixonar, aliás, pelas coisas que eu quero combater, assim, é isso, tipo, denunciar, tá atento, mas nunca deixar que ela seja maior que as coisas que eu. E aí, é isso, eu já falei demais. Vai, Karina.
Eu tenho que dizer uma coisa, que o Ni é o painho, meu padrinho, porque se não fosse ele acreditar ali no sossego, eu não tinha publicado esse livro, não tava assim, ele, nossa, foi formiguinha de crase em crase ali, porque eu perguntei para ele, eu vi a postagem do Trovoar, 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 e fui lá, Ni, que é Trovoar? Aí ele me explicou e eu, já publicaram teatro? Aí ele disse, ah, manda aí pra eu ver. E aí ele acreditou. E eu nem acreditei que ele acreditou. E foi muita emoção. E aí eu pilho de editar. E aí foi essa parceria aí muito legal. Gratidão pro Ni pelo trabalho que ele faz. Toda a edição do livro ficou muito encaixadinho, assim, trabalho fluido. Depois peço para ele falar assim dos artistas que vou botar lá nos comentários sobre os artistas que fizeram parte aí do sossego da capa. E sobre esse lance da esperança no mundo, eu trouxe um texto que se chama Tempo, Manto, Mãe, que fala um pouco sobre como eu penso em relação a tudo que a gente está passando. Tempo, por ser permanente e denso, devia ter um nome parecido com mãe. Devia se chamar manto, manto, mento, manto. Manto cobre do início ao sempre. Mão que afaga, crescendo os cabelos, esparrama sóis, derrama luares. Constante água que se deleita sobre as gentes, sem pressa, sem jorrar. Não acusa, não faz justiça. Andem no caminho, faz castelos de areia. Passa sem acenar, marca faces de quem fica no instante. Manto é o manto da mãe, na fábula cristã que envolve a cria que nasce, enxuga o pranto, encharca-se de sangue, esconde o corpo na caverna, conforta, distancia e sacia. Sem governo, expõe a montanha ao pó. Em tudo toca germinando, sem pedir permissão, navegando, não voa. É ele que atravessa, rachando a parede juvenil da infância da terra. Em tudo toca e transforma, nada leva e nada detém. Espalha a essência maligna, macula o botão, desabrocha a flor, semeia os jardins, deserta e depois e sempre. Eis o tempo. Nosso que manda em tudo. É isso, obrigada, gente.
Esse texto é seu também, é de quando, Karina?
É, sim. Eu sempre tenho pais e mães para os textos que eu escrevo, tem muitas referências. E tem, sim, tem lá as reticências lá do Ni, que é a mãe tinha que se chamar reticências, né, para nunca acabar. Sim, tem referência no Ni. E tem uma referência também num texto do Raduan Assad, do Lavoura Arcaica, que ele fala sobre o tempo, assim, eu aconselho as pessoas a procurarem, que é um dos únicos livros que ele escreveu, que é o Lavoura Arcaica, e tem ele fala sobre o tempo, e também Bebi Dalí. Esse texto é meu e ele é do ano passado, mais ou menos dessa época, provavelmente de junho, julho, por aí.
Vou agradecer novamente a presença da Karina Maia e do Ni Brizante.
Gente, muito obrigada pelo convite, adorei participar. Sou meio enrolada mesmo, sou melhor escrevendo do que falando. E gratidão, acho o convite muito legal. E vou mandar link para nos próximos, quero zoiar também. Valeu, gratidão.
Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai. Gente, brigadão mesmo, Aline, carinho, assim. Massa. O livro Sossego, ele foi feito a capa pela Priscila Prado, que é artista gráfica, tá? Enfim, que com a Celine também. E o projeto gráfico é da Giovana Gomes. Mais uma vez, muito obrigado. Eu também, além de livros, de enfim, desses materiais, eu estou ministrando oficinas de criação literária, realismo fantástico, realismo absurdo, textos curtos, autoficção. Então, se você estiver a fim de trocar uma ideia sobre escrita, ou se tiver algum projeto, enfim, entre em contato aí. O Antônio Cândido, ele falava do direito à literatura como direito ao sonho, né, como um bem básico. E ele fala isso especificamente sobre o consumo de literatura, né? Ele não fala isso sobre quem produz, né? Então, acho que todo mundo tem, desde que queira, óbvio, o direito a contar, né? A falar, a dizer, enfim, a publicar. Esse é um trampo que a gente faz na Selim. Muito obrigado mesmo. Agora que vocês já sabem que meu nome é Nivaldo, espero que vocês continuem me chamando de Ni. Era isso. Muito obrigado, gente.
Que lindo, não? Tanto a biografia de vocês quanto as despedidas super poéticas. Gratidão, muito obrigada. Não te chamaríamos de Nivaldo, não se preocupe, só os boletos. Então, mais uma vez, agradecer a presença da Karina Maia, que mora lá em Santa Maria, terra da Sabrina, que estudou na UFSM, também filha dessa universidade maravilhosa, e que continuemos lutando pela educação pública. Agradecer aos convidados da comunidade externa, que participaram hoje da nossa discussão, às extensionistas desse projeto, a Kathleen, a Flávia e a Bianca, que leram os textos. Você que está escutando também pode participar do projeto Descontrole Remoto durante a pandemia e, por isso, o isolamento social. Nós nos encontramos e desencontramos virtualmente toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no Google Meet, pelo código RFZJZABRGG. E você pode ficar por dentro das publicações e produções do Instituto Federal de Santa Catarina, acompanhando as redes sociais. E, se preferir, pode criar um alerta para receber notificações de conteúdo novo. Para escutar os próximos episódios desse podcast Arte e Cultura Remota para seus ouvidos e também conhecer o Ciência para seus ouvidos, basta seguir o IFSC nas principais plataformas de streaming. Essa foi mais uma iniciativa do IFSC em Casa, com a organização do projeto Descontrole Remoto, apresentação de Aline Guérius, eu sou professora do campus Itajaí, e produção do Jefferson Vieira. Foi uma satisfação pensar arte, cultura e cultura com todos vocês aqui hoje. Fiquem em casa e até o próximo encontro remoto!